Estava prometido, vamos cumprir. Jorge Pires, Ror de Livros, loja de livros usados, a preços que já não se usam. Música para os nossos ouvidos. Jorge, bom dia, bem-vindo.
Olá, Maria João, e olá a todos os que nos ouvem. Hoje é música para os ouvidos e para a mente e para os olhos. Porquê? Porque eu trago não um, mas quatro livros que eu acho que são para a infância, mas que fazem bem a qualquer adulto. Aliás, eu fiquei apaixonado por eles e li um e depois tive que ir procurar os outros e são quatro. Para mim é uma descoberta. De que é que eu estou a falar? Estou a falar de uma autora americana, Wanda ou Wanda Gogg. Escreve-se com W e Wanda, ou Wanda, e com GAG, mas lê-se Gog, porque o próprio livro explica nas badanas que o nome dela rima, diz assim: atenção à pronúncia, o apelido rima com blog e não com blag. Portanto, não é Wanda ou Wanda Gag, mas sim Wanda Gog. É uma autora americana, mas de ascendência checa, de língua alemã, da Boémia. E ela viveu entre 1983 e 1946, morreu aos 53 anos, mas deixou uma obra espantosa em termos de ilustração e de história. Ela ilustrou muitos contos do irmão Grimm, dos irmãos Grimm, por exemplo, que era da sua terra natal, digamos assim, da Alemanha, ou daquela zona entre a Alemanha e hoje a Chequia. Ilustrou diversos contos, A Branca de Neve e os Sete Anões, etc. Mas depois também escreveu alguns livros. E eu não sei se há mais, mas em Portugal estão publicados quatro livrinhos dela. Numa editora que também acho que é nova, pelo menos eu não conhecia, a editora Travesso, o que dá logo a ideia de ser uma editora para livros infantis, enfim, é pensar em crianças travessas. Mas o que é que me espanta, o que é que me espantou nesta série de livros? Primeiro, eu comecei por ler, por mera coincidência, o livro dela chamado Milhões de Gatos, que é o mais conhecido e que é uma obra-prima. Este livro aparece frequentemente como nas melhores histórias infantis. E em diversos sítios se diz que este livro é o livro infantil mais antigo que continua a ser publicado nos Estados Unidos. E é um livro, ou seja, há muitos livros infantis antigos que são publicados de vez em quando ou que são publicados em edições especiais, mas este é o livro mais antigo em contínua publicação. Nunca deixou de ser publicado. E entra, como disse, nas histórias das melhores, no top ou no ranking das melhores histórias infantis. Este livro foi publicado em Portugal em setembro de 2022, portanto, como todos estes livros. De que é que fala esta história? Fala basicamente de um velhinho e uma velhinha. Eu só vou contar o início de cada história, esperando que depois a curiosidade leve a querer saber o resto ou a comprar o livro. Porque estão agora a entrar nas lojas de livros usados, mas também estão nas lojas de livros novos. Era um velhinho e uma velhinha que viviam sozinhos numa casa, uma casa muito bonita, e que um dia decidem que era bom que tivessem um gato para fazer companhia. Então o velhinho faz uma longa viagem e encontra uma terra onde há milhões, bilhões, trilhões de gatos. Isto quase parece como um refrão: milhões, bilhões, trilhões de gatos. E ele vê um e acha muito piada. É um branquinho, agora estou a ler por alto, a recontar a história por alto, e pega nele. Depois vê um malhado, tipo tigre, e pega nele. Depois vê outro que tem um rabo maiorzito ou mais peludo e pega nele. A essa altura quer trazê-los todos e traz milhões, bilhões, trilhões de gatos para casa. Pronto, depois acontece umas... E os gatos vêm todos, uma fila enorme de gatos, uma coisa, em termos de imagem, o livro é espantoso, porque li alguns também que estas imagens desta autora foi a primeira a servir-se da dupla página de um livro, e este formato é muito, muito especial, porque é sobre o deitado. Foi a primeira a usar as duplas páginas dos livros para fazer ilustrações de coisas infantis. Isto é, a ilustração muitas vezes vai de uma página... do início de uma página ao final da página seguinte. Então o velhinho regressa à casa com milhões, bilhões, trilhões de gatos, pronto, e depois tem que acontecer algo especial para resolver esta questão. E isso fica à curiosidade de cada um poder ler ou poder procurar esta história. Provavelmente é uma história tão... é um clássico das histórias americanas. Provavelmente até se encontra esta história na internet, porque já é disponível para uso de qualquer pessoa. Depois eu li esta história e fiquei tão curioso que fui partir à procura das outras três histórias que estão publicadas em português. Uma chama-se Nada de Nada. E depois já digo porque é que eu acho que estas histórias são interessantes. Nada de Nada é uma história de três cãezinhos. Um que tem orelhas pontiagudas, outro que tem orelhas baixas e outro que é invisível. Um dia duas crianças encontram os três cãezinhos e levam todos menos o invisível. O invisível fica triste, fica sozinho e depois...
É invisível, não é?
Exatamente. Mas depois há um estratagema para as coisas evoluírem. Portanto, repara, esta ideia de alguém ser invisível ou de uma coisa ser invisível, isto não é um conto infantil, mas não é para crianças, é para...
É uma grande analogia.
Exatamente. Eu, em qualquer dos contos, eu encontrei. Não, isto está, ela está a escrever, isto está a pintar, está a desenhar para adultos. Conta histórias infantis, mas que têm muito interesse para
fazer autoterapia. Dar uns...
Exatamente, eu não queria dizer isso, mas olha, outra história se chama-se O Bicho Estranho. Esta é deliciosa. Há um senhor, mais uma vez, um senhor velhinho que mora numa gruta, né? E dá comida aos bichos. Os bichos que lá aparecem. Tem bolinhas de queijo para os ratos, tem deixa-me assim dizer por alto, tem biscoitos de noz para os quilos. Aos passarinhos esboçantes, Babo, que é o velhinho, oferecia pudins de sementes. Aos coelhos de orelhas compridas, Babo oferecia saladas de couve, por aí fora. Aos ratinhos ofereciam os queijinhos também de cerejas. Um dia, e isto aqui é que está, aparece lá um animal que a quem ele chama Bicho Estranho, que queria comer bonecas. E esse animal autotitulava-se Aminal. Ele: não, porque tu és um aminal? Não, tu és um aminal. Não, não, eu sou um aminal. Portanto, o nome trocado, com as letras trocadas. E então ele comia bonecas. E ele diz: então, mas achas que comer bonecas pode deixar as crianças tristes? Se calhar só comes as bonecas das crianças que se portam mal. Não, não, eu gosto especialmente das bonecas das crianças que se portam bem, diz o Bicho Estranho. Pronto, então ele arranja, o senhor Baba arranja um estratagema para curar, entre aspas, o bicho. É a história é muito engraçada. Se calhar estou a contá-la mal e a dizer assim, a resumi-la mal, mas é uma história que vale a pena ler, porque se calhar todos nós somos um bocadinho bichos estranhos às vezes.
Sim, pronto. E queremos comer bonecas que se portam bem, não é?
Exatamente. Talvez eu fiz a minha interpretação de adulto e achei: isto são parábolas para a vida humana de adultos.
Ou seja,
não
aquela
são...
pessoa que brilha muito e é logo alvo na lidicência e coisas do género.
Já estás a interpretar só com base naquilo que eu te contei, e acho que não foges, e acho que te faz todo o sentido.
Mas o melhor é ler, então, não é?
O melhor é ler. Olha, Marijão, se quiseres, até te empresto estes livros, tu lês isto em 10 ou 15 minutos, okay. E tiras lições para a tua vida. Ou até para
essa é uma faceta minha que eu não divulgo, não digo e nunca dei muito aso, mas estava aqui a ouvir-te falar e a pensar: um dia destes devo fazer, por mim, pela minha autorrealização, que é... Sim. Escrever mais e tornar também públicos os contos que escrevo.
Exatamente.
Para dar recados sem ser assim muito...
Sabes que o storytelling, contar histórias, agora está na moda, quer dizer, há livros escritos sobre isso, há muita gente a praticar essa arte,
e é muito interessante. E assim, por outro, num nome qualquer, não tem nada a ver comigo, não fui... O meu interesse é que alguém, esta ou aquela pessoa, leia aquele conto, não é?
Isso é muito interessante, porque todos nós gostamos de histórias. Aliás, o próprio Jesus era um especialista em contar histórias para transformar a vida das pessoas. Todos nós falamos de histórias porque as histórias envolvem-nos e transformam-nos. A última história desta autora, da Wanda Gogg, chama-se Snippy e Snappy. São dois ratinhos que vivem na sua toca, na toca com os seus pais, e que um dia, roubam o novelo da mãe, que a mãe passava o tempo a tecer casaquinhos para os ratos, e o novelo estende-se para ali fora, pelos montes, e eles vão parar a uma casa de humanos. E quando chegam à casa dos humanos, eles já sabiam, porque o pai lia muitas notícias, que sabia que havia humanos, mas não sabiam que as casas dos humanos eram assim. Então apresenta-nos, digamos, a vida humana da perspectiva de dois ratinhos. Eles passam por uma carpete felpuda com um padrão florido e perguntam: mas que é isto? É um campo de feno, acho eu, respondeu o Snap. Só que estas flores não cheiram. As flores são tão achatadas que nunca nos conseguiremos esconder debaixo delas. Portanto, o estampado passam por um banco e pensam: ah, é uma árvore, mas que árvore estranha, com quatro pés mas... e com umas flores, umas folhas parecem secas. Passam por uma esfregona. Mas que planta tão esquisita, exclamou ela. Ela, porque a Snappy e o Snippy, Snippy e Snappy são, é um ratinho e uma ratinha irmãs. Tem um cal, portanto, uma esfregona. Tem um cal de madeira sem uma única folha e as suas raízes estendem-se fora do solo. Portanto, isto na perspectiva de um rato. Até que acontece, até que eles quase que são apanhados por uma ratoeira, que essa casa tinha para apanhar ratos, mas tal não acontece e a história tem um final feliz que eu não vou contar. Pronto. Eu fiquei curioso, foi uma descoberta recente desta autora, Wanda Gogg, que tem estes quatro livrinhos infantis, mas que os adultos também terão
e
muito...
Recapitulando, Jorge, esta autora, embora a edição seja recente, a autora não é viva.
Já não é viva, morreu em 1946, aos 53 anos, portanto, relativamente nova. Não sei de que é que ela morreu, porque eu consultei alguns sites, mas não consegui perceber, mas morreu relativamente nova, aos 53 anos. Ela era de origem checa, alemã, os pais, mas ela nasceu nos Estados Unidos e viveu nos Estados Unidos, em Minnesota, no campo. Aliás, tudo isto fala de campo, e ela vivia, de facto, sempre viveu no campo. Mas ilustrou muitos livros clássicos, como Contos dos Irmãos Grimm, etc., e depois escreveu estes, e inclusive este Milhões de Gatos, que é um dos contos que, é o, como disse há pouco, é o conto infantil que está continuamente em publicação. É o conto infantil mais antigo continuamente em impressão nos Estados Unidos. Portanto, isto tem mais de 100 anos. Não, este, no caso concreto, é de 1928. Este Milhões de Gatos foi escrito em 1928 e desde então nunca se deixou de publicar. Ao contrário de outros livros que muitas vezes deixam de ser publicados, livros infantis, este é o livro infantil continuamente em publicação nos Estados Unidos e é um dos melhores contos. Entra nos tops dos melhores contos infantis dos Estados Unidos.
Portanto,
vale a pena conhecer para crianças ou para adultos. São histórias engraçadas, mas acima de tudo, e por isso é que eu também trouxe estes livros aqui, histórias que nos fazem pensar. A editora, como disse também há pouco, é a editora Travesso. Penso que é uma editora relativamente recente, livros infantis, e que fez livros muito bonitos, até como objeto, são livros muito, muito, muito curiosos e muito engraçados.
E como são recentes, não estão à venda os livros, ou estão?
Ainda não estão, mas porque nós temos, só pomos lá livros com mais de 2 anos, mas estão quase a estar, porque estes livros são de 2022. Ainda são considerados novidades, porque os livros até 2 anos são considerados novidades, mas estão quase a entrar na rua de livros. Neste momento ainda não, ainda se encontram. Convém procurá-los nas livrarias de novidades, mas quando fizerem 2 anos eu levo-os para a minha loja. Sim,
sim, senhor. Está em Aveiro, na rua Senhor dos Aflitos. Jorge, é um gosto ter-te connosco, já sabemos, não é?
Também é um gosto de ficar. Obrigado.
Vou ter de me calar.
Obrigado.
Mas é verdade, você sabe, não é? Ouve, percebe o que eu digo, também gosta. Beijinho.
Um beijinho, até para a semana.
Às quartas-feiras, às 9h40, Jorge Pires junta-se à equipa do programa da manhã com sugestões de leitura. Ror de Livros, loja de livros usados em Aveiro, na rua Senhor dos Aflitos, número 9, de terça a sábado, das 14 às 19. Ror